ouvinte, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Fundos em Foco. Comigo, Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual. E você está aqui hoje para a gente falar um pouquinho de cenários para inflação, crescimento econômico no Brasil, o que esperar aí do nosso futuro mais no curto prazo, essas coisas que a gente sabe que não são simples, sobretudo para os pequenos investidores. E para isso, eu chamei uma pessoa que com certeza vai nos dar aqui uma boa cor, uma boa visão aí do que esperar para esses indicadores ao longo desse ano. Quem vai me ajudar nessa tarefa é o Carlos Eduardo Rocha, o Duda, como ele é conhecido no mercado, da Ocam Brasil. Duda, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem?
Tudo bem, Juliana.
Muito obrigada, Duda, aí pela sua participação, gente. Para quem não está muito familiarizado, tá? O Duda é uma pessoa bastante conhecida aí no mercado. Ele começou a carreira dele, né, no Pactual em 95. Inclusive, eu tinha 5 anos, né? Então, quer dizer, ele já estava aí na ativa desde então. Trabalhou na parte de análise fundamentalista de ações, risco, custódia. Passou também pelo BS Pactual, ficou até 2009. A partir de 2010, ele passou pelo Grupo Brasil Plural, né? Em 2018, saiu para fundar a Ocam Brasil. Aqui eu fiz um resumo, bem resumo, tá, gente? Tem uma trajetória aí bem mais longa. E antes de mais nada, Duda, eu queria que você comentasse um negócio que, assim, os ouvintes gostam bastante de ouvir, que é as histórias, assim, da onde surgiu o nome da gestora, sabe? E Ocam, né, é um nome que remete ao princípio de Ocam, foi tirado da filosofia, né? Explica isso pra gente, como é que surgiu, como é que vocês batizaram a gestora?
Tá, falando sobre a Ocam, né? Ocam é um princípio muito utilizado no meio científico e de investimentos, que quer dizer se restringir ao simples essencial. É como se você cortasse como uma navalha e se concentrasse nos sinais e não nos ruídos. Isso é fundamental num processo de investimento. Tá, então a gente tem, a Ocam também tem um diferencial, porque a gente procura fazer fundos para qualquer cenário. Então você começou a falar, pô, nesses momentos tão delicados, tanta volatilidade, preocupação com inflação, preocupação com guerra, como é que está a cabeça dos gestores? Então, a gente, como tem sempre proteções, a gente sempre procura gerar alfa. O que, que é isso? É gerar valor independente da direção do mercado. A gente fica muito tranquilo nesses momentos. Na verdade, as oportunidades até aumentam, desde que fazendo uma boa gestão de risco.
Com certeza, que é a parte básica do que a gente fala aqui, né? Quando o investidor está, seja ele diretamente comprando ativos no mercado ou fazendo a coisa mais inteligente, na minha opinião, embora eu seja enviesada, né? Que é adquirir aí um fundo de investimento, deixar na mão de um profissional. E é justamente ter esse controle de riscos para você nunca deixar na mesa mais do que você ganhou. Afinal de contas, é isso aí que vai multiplicar o capital no tempo, né? A gente tem sempre bate nessa tecla aqui em todos os nossos materiais, em todos os meus conteúdos. E aí agora, né, perguntando propriamente, Duda, né? Até relembrando um pouquinho aqui, né, em setembro de 2021, que parece que faz 10 anos, né, já fazem 10 anos, mas na verdade não, foi há pouco tempo. Em setembro de 2021, vocês chegaram até a atuar vendidos em Brasil, né, quer dizer, apostando na queda dos ativos brasileiros, tá, é isso que significa atuar vendido, para quem não sabe, diante de algumas fragilidades que a nossa economia tem, que a gente bem conhece. Só que agora o cenário, ele teve uma piora adicional, né, como você até chegou a comentar, em relação a essa guerra entre Rússia e Ucrânia, um cenário que dificulta ainda mais condução de política monetária, enfim, todos os outros aspectos de crescimento da atividade. E, afinal de contas, a gente vai ter aí países com mais gastos na área de defesa e aqueles que não tiverem especificamente esse tipo de gasto vão ter na área de energia por causa dos preços mais caros das commodities. Inclusive, é um fator que afeta aqui diretamente o Brasil. Como é que está a expectativa de vocês, né, para o crescimento global e também do Brasil nesse cenário? A gente tem alguma chance de sentir o efeito, né, dos gastos da pandemia, ter algum crescimento esse ano diante disso, considerando até a base super fraca de 2021, ou 2022 vai ser um ano de atividade ruim, Duda?
Tá, é bastante legal, Juliana, você fez as perguntas corretas, eu diria que as perguntas de US$1 bilhão, né, mas vamos lá. Primeiro, sobre fundos de investimento, né, você falou que é enviesada, eu mais ainda, a importância dos fundos de investimento. Meu ponto, os riscos estão acima da média agora, como você bem colocou. Então, é fundamental você ter a ajuda de um profissional. Tá? Aqui na Ocam, a gente tem há mais de 3 anos, mais de 50% dos nossos investimentos fora do Brasil, que representa uma diversificação para os investidores, mas os gestores de multimercado bons, que têm análises internacionais, que têm análise quant, que têm uma equipe de análise fundamentalista, são capazes de fazer principalmente algo que o investidor pessoa física não tem, que é uma forte gestão de risco, né? Hoje o mundo é movido por multifatores e você tem que ter a capacidade de entender eles e procurar onde é que tem relação de retorno risco favorável, tá? Então, primeiro ponto, acho que é fundamental, se quiser investir direto, mas tem um benchmark, tem uma referência também de fundos multimercados, tá? Segundo, né, você está colocando a nossa posição a setembro de 2021 e você colocou muito bem, né? Parece que tem uma década e tem 6 meses, né? E eu acho que isso também é bastante importante sobre crises, tá? Em crise, a gente sempre se surpreende com a velocidade dos acontecimentos. As mudanças, né? O que demorava um dia, o que demorava uma semana acontece em um dia, o que demorava um mês acontece em uma semana. Então, 6 meses parece que passaram 6 anos, né? O mundo parece que deu muito mais voltas do que o normal. Então, isso também está correto, tá? Agora, o que, que a gente, em Brasil, antecipava em setembro de 2021, que você, como você colocou, a gente até corretamente, a gente acertou nesse cenário, apostou um pouco contra, né? Primeiro, o multimercado, como a gente fala, ele tem essa beleza, tá? Ele pode ganhar dinheiro procurando uma tendência e não necessariamente essa tendência ser positiva. O que você bem colocou é que sempre preservando o capital e sempre só continuamente aumentando o patamar de ganho das pessoas, né? Por exemplo, aqui na Alcant tem a meta de render 8% acima do CDI no nosso fundo principal retorno absoluto. Isso significa, historicamente, que ele rendeu mais que 15%, mais que 200% do CDI. Isso você, em 20 anos, você multiplica por 16 seu capital. É a beleza do juro composto, tá? Então, só fazer um preâmbulo um pouco isso, tá? Por que, que a gente estava vendido na parte macro, tá? Primeiro, porque a gente antecipou que a inflação viria maior no mundo e no Brasil, e isso realmente se concretizou. E, na verdade, a gente perseguia essa posição há quase 2 anos, tá? Agora há quase 2 anos, na época era há quase 1 ano e meio, tá? E aí eu acho que a questão do Brasil é que a gente estava num processo de expansão fiscal, apesar dos desafios macro que a gente estava vendo pela frente, de uma inflação, e a gente continua achando que estamos numa expansão fiscal. Independente até de qual seja o ciclo político à frente, isso nos preocupa bastante, tá? Então, os emergentes ficam mais frágeis no mercado assim, e o Brasil particularmente, tá? O mundo, né, nesse momento de aversão a risco, acontece um fortalecimento do dólar, tá? Por ser um porto mais seguro e pela economia americana ser mais resiliente nesse cenário, tá? Então, a gente até o dólar recentemente fez um movimento favorável, lá no final do ano fez um movimento pior aqui para o Brasil, mas a gente também é cauteloso nessa posição, tá? E na Bolsa, né, é bem importante que nos momentos desses decisivos, eu sou um investidor, então eu dificilmente fico vendido, mas eu trabalhei praticamente totalmente protegido, né, pela capacidade de gerar gestão, porque a inflação e os juros, né, é uma competição muito difícil com a Bolsa, né? A gente é capaz de gerar alfa, gerar valor até acima disso nesses momentos. Mas assim, a Bolsa em si, você tem que competir com juros que a gente acha que vai ficar acima de 13% no ciclo total dos juros, né? Então, acho que fica bastante difícil. Então, a gente preferiu, principalmente no final do ano passado, a Bolsa Americana, principalmente nos setores de commodities, nos setores de financeiro, nos setores de algumas empresas exponenciais de tecnologia que performam melhor que o mercado, mas no ano passado foi bem difícil. Esse ano teve uma reversão pela queda muito forte, que a Bolsa voltou a subir. E aí eu acho que até o efeito da guerra, por isso que o diabo está sempre nos detalhes, né? O Brasil é um exportador de commodities. E a gente já perseguiu isso ano passado, que a guerra, na verdade, torna as ofertas de commodities ainda mais escassas, sob uma demanda principalmente para energia forte. Então, a gente continua a perseguir esse tema e aí nos beneficiamos também, a gente foi exceção esse ano, que a gente está conseguindo bater a Bolsa quando isso é exceção nos fundos multimercados, porque a gente também já perseguia esse tema de commodities. Então, você vê que é bastante detalhe, existem várias variáveis. E eu tenho que deixar isso bem claro, que com o evento de guerra, com o evento dessa volatilidade, em um mês as coisas podem mudar bastante. Então, a gente procura perseguir temas, como eu falei, por anos, mas a gente tem que se adaptar. Essa é uma outra vantagem da Alcan. A gente está entre as maiores gestoras do Brasil, com 15 bilhões de reais sob gestão, mas a gente tem um processo que exige que nossas posições sejam extremamente líquidas para a gente adaptar. Então, nesse momento, a gestão ativa está sendo bastante importante.
Com certeza. Agora, se a gente tivesse que analisar aí 2022 e até 2023, a gente tem aí, como você bem colocou, né, uma parte de inflação bastante pujante, né, e que vai continuar sendo o tema aí da vez aqui para o Brasil. Já era antes da situação do conflito guerra, do conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, e agora a gente tem aí uma continuidade, né, até um recrudescimento dessa expectativa para emergentes e para países desenvolvidos. É possível ter algum tipo de crescimento econômico numa trajetória de inflação e juros em alta, Duda, ou não é possível?
Tá, vamos falar um pouco de mundo e depois de Brasil, tá?
Tá bom.
O mundo, você está correto, é que está tendo uma reversão de um ciclo de crescimento, revisão para baixo de crescimento, tá? E a gente está bem preocupado com a inflação no mundo. A gente acha que, por exemplo, o Banco Central americano, que é o banco central dos bancos centrais, está, como no jargão financeiro, atrás da curva, ou seja, está atrasado no processo de subir os juros. Então, a inflação vai ficar persistindo provavelmente 2022 e 2023, o que vai atrapalhar o crescimento. Quando você demora mais para fazer, você tem que fazer mais na frente. Você tem que pagar em dobro. Então, isso nos preocupa. Então, acho que vai ter umas revisões globais, mas os Estados Unidos tem uma dinâmica de empresas, uma dinâmica de economia mais favorável que o mercado desenvolvido, então vai passar melhor. A China também é capaz de fazer estímulos passar melhor. A Europa, que está no epicentro da guerra, a gente acha que vai ter mais dificuldades. Então, revisão para baixo. A vantagem é que o Brasil não é muito bom de planejamento, mas ele é muito bom de improviso, né? Então, o Brasil já passou um capítulo anterior em que ele subiu fortemente os juros, como alguns emergentes fizeram. E então, o nosso juros está num processo final do ciclo de investimento e já estávamos em recessão, né? Tecnicamente, recessão são dois trimestres com PIB negativo. Então, vamos dizer assim, a gente passou um capítulo do nosso purgatório antes do que o mundo. Então, o mundo vai continuar atrapalhando o Brasil, mas o Brasil, as nossas expectativas do PIB seja entre 0,5%, ou seja, um PIB desalentador um pouco. O que eu acho que você colocou nesse desafio é que, como é que é 2023, né, no processo eleitoral e o mundo, né, quando você olhar um horizonte um pouco mais à frente? Como eu falei, em 2023 eu acho que o mundo ainda vai estar subindo fortemente os juros, ainda vai estar se adaptando ao crescimento, e no Brasil o mercado já espera uma recuperação, inclusive queda de juros. A gente acha que ganhe quem ganhar a eleição, vai ter que ainda restabelecer uma confiança fiscal que falta aqui no Brasil. Então ele vai ter que esperar mais para cair os juros, vai ter que fazer um novo arcabouço fiscal porque o teto de gastos está desacreditado, então isso vai demorar um pouco mais. Nós estamos, felizmente, né, um pouco acostumados na nossa economia com esses desafios, né? Não é um cenário, vamos dizer, em que a correnteza vai, você não precisa fazer uma boa seleção de ativos, que a correnteza vai te ajudar. E aí, por isso que eu falo, eu acho que mais um profissional é capaz de encontrar empresas que vão crescer sua geração de caixa mais que 15%, e vão se beneficiar desse cenário, tá? Então, a gente acha que os juros é mais alto do que o mercado espera para 2022 e 2023. Acha que a valorização do real não será muito grande, né? Mas realmente você também apostar contra o real, o carrego é muito ruim, os mercados futuros embutem os juros. Então, para você ganhar comprado no dólar, comparando você pegar esse mesmo dinheiro e investir no CDI, o câmbio tem que subir mais de 13%, né? Que também não é nada fácil.
Nada fácil, nada óbvio.
Então, acho que tem esse cenário. E agora, as commodities, a gente acha que vão continuar provavelmente sustentadas a preço alto.
Perfeito, perfeito. Temos aí um cenário aí bastante complexo, né? E até para deixar aqui um pouco mais claro para quem está ouvindo a gente, quando a gente fala aí de política monetária, tá? Eu acho que é um aspecto importante para quem quer compreender essa questão do funcionamento dos juros, né? Então, por que que o Banco Central precisa subir os juros para controlar a inflação? Porque o juro alto é para encarecer o dinheiro, encarecer o crédito, os empréstimos, né? Diminuir com isso a demanda, o consumo, basicamente, e, portanto, com isso os preços tendem a cair, né? Se você tem aí uma uma demanda que supera a oferta, sobretudo num país onde você tem aí capacidade ociosa, você tem algumas questões aí envolvendo a questão da oferta, você controla isso, né? O Banco Central vai ter que controlar a inflação por meio desse controle aqui da demanda, do consumo, via alto de juros, que deixa esse dinheiro aí mais caro, e como uma parte relevante do PIB do Brasil vem de serviços, vem de consumo, esse juro muito alto, quando ele começa a ficar muito alto, pode representar um freio para a economia, tá? Agora, Duda, diante desses temas assim tão trágicos, né, como que a gente está vivendo no mundo hoje, né, tem muita gente tentando acertar a hora de entrar e a hora de sair de um ativo, de uma ação, de algum mercado, enfim, ou mesmo de algum fundo, né, que é uma conduta até que a gente reforça que o investidor não deve fazer, porque a chance de errar é muito maior do que acertar nesse processo aí de ficar entrando e saindo e tentando ver o momento correto. Investir em um fundo, né, o que a gente gosta sempre de lembrar, faz com que o investidor ele já acesse a gestão profissional e aí sim o Duda, o time dele vão saber ali a hora de abandonar o barco ou de botar o pé no freio ou de comprar mais, porque é um gestor que está sentado, dedicado 100% do tempo dele aos investimentos, exceto quando está dormindo. Fora isso, o Duda está ali consumindo informações de finanças, né? É o trabalho do gestor. E ainda assim, a gente, né, também monitora por aqui as casas que vão evitar aí fazer esse negócio que a gente chama de market timing, que é ficar tentando entrar e sair, justamente porque isso não é investir. A gente espera uma consistência, uma visão um pouco mais consolidada. E aí, para dar um pouco mais de cor, Duda, para os investidores, né, sobre como que funciona essa decisão de entrar e sair, queria que você comentasse assim, a partir de que momento, num cenário, por exemplo, como esse que a gente está vivendo, a Ocan define que é hora de comprar algum ativo ou de sair de algum ativo. E aí, queria que você comentasse também como é que vocês definem o tempo de investimento. Tem um tempo mínimo? Como que funciona?
Tá, bem legal os seus pontos, Juliana. Agora, vamos lá. Quando você entra e quando você sai, né? A gente tem um processo, assim, vou resumir rapidamente, bastante criterioso, que tem que passar por um comitê para um ativo entrar. A gente continuamente avalia. Todos os gestores aqui têm mais de 20 anos de experiência. Todos os analistas têm mais de 10 anos. Então, a gente é capaz de descobrir os atalhos. Cobrimos uma gama de ativos no Brasil e no exterior muito grande, tanto macro quanto equity. Então, a gente é capaz de agir rapidamente, mas sempre com ter feito um arcabouço no dever de casa muito grande. Em outras palavras, a gente é capaz de cobrir vários ativos pela nossa experiência, pela nossa tecnologia, pela nossa parte, inclusive, quant, mas a gente só investe o que a gente conhece muito bem. Então, a gente sabe exatamente o que está fazendo. E aí, quando a gente toma o processo de investir, eu quero que ele seja o quão mais longo possível. Tá? Então, há bons ativos que eu persigo aqui e tenho há 1, 2, 3, 5 anos. Claro que a cada resultado trimestral, a cada mês as novas projeções macro, eu reviso esse case. Mas enquanto esse case estiver gerando valor e tiver um potencial, né, também pode ser meu case preferido. Se subiu muito, se as variáveis mudaram, se os fundamentos mudaram, efetivamente eu vou sair. Tá? Então, o grande ganho, essa é a beleza. O grande ganho é obtido quando você procura, como a Juliana explicou bem, mais no médio e longo prazo. A arte é como você levar no tempo essa sua posição com menos risco para o investidor, que exatamente não sabe todo o fundamento por trás disso, está vendo a cota e não quer ter uma variação muito grande. Né? Além da gente ter uma relação de retorno risco, dos maiores fundos, eu estou falando de multimercados com maiores de 10 bi, a gente é que tem menos drawdowns, né? Que chama as quedas mais fortes, porque tudo isso aqui é feito por uma simetria para gerar surpresa positiva para os clientes e não surpresa negativa, tá? Então, é evitar quedas mais fortes, tá? Então, acho que sim. E outro ponto também que é bastante forte, aí tudo isso se der certo, né? Mas e se der errado? Então, é fundamental você ter seu plano B, que é principalmente alocado na gestão de risco, e se o ativo não deu certo? Então, a gente tem chamado que é o stop, ou seja, a gente tem critério claro, quantitativo, que se uma posição não deu certo e posso estar ganhando em 200 posições, posso estar o melhor fundo do mercado nessa posição e a gente sai dessa posição. A gente, apesar do fundamento, a gente tem uma convicção muito grande, a gente só aumenta a posição vencedora, ou seja, a gente espera que o mercado também corrobore a visão no tempo que, é que a gente está fazendo, que a gente está certo. E nunca você está apostando no evento que você acha muito provável, mas se ele não acontecer, pode te gerar uma descontinuidade para baixo. Em jargão do mercado, você está vendido numa opção, tá? Ou seja, tem uma opção, que é um derivativo do mercado, e você poder ter uma perda grande em relação a isso. De novo, mesmo com uma expectativa grande, isso é sempre um jogo aqui de você gerar ganhos positivos. E estar e ter a vantagem de ter a disciplina de ter que estar líquido. Ou seja, se um ativo não deu certo, você ter a possibilidade, a capacidade de sair. Então hoje eu tenho como regra de sair em até 15 dias qualquer ativo. Hoje eu saio em 3 dias, ou seja, eu estou mais líquido que o normal, porque, claro, estou reconhecendo que os riscos estão maiores. E, de novo, né, o fundo nosso, por exemplo, o Retorno Absoluto, que é o nosso fundo mais, nosso maior fundo, ele tem uma meta para render CDI mais 8%. Isso significa com 8% de volatilidade. Então é o seguinte, você tem uma volatilidade padrão. Ah, e também se o mercado está em crise e a volatilidade, que é quanto que oscila os preços, está muito grande. Ah, então você pode ter posições menores, porque só pela variação você consegue obter os ganhos maiores. Então não se iludam. Quando a volatilidade está maior, o mercado caiu muito, os riscos estão maiores. As pessoas acham que também é só comprar quando cai, não é verdade. Né? Isso aconteceu porque alguns fundamentos provavelmente mudaram e você também tem que saber comparar os preços aqui no Brasil com outras oportunidades de investimento fora do Brasil.
Exatamente, a volatilidade ela é uma oportunidade para quem sabe aproveitá-la e sabe aproveitá-la de uma forma controlada, né? Duda, muito obrigado pela sua participação.
Sempre é um prazer, Juliana, todo o apoio de BTG e para nós é um privilégio estar falando também com os clientes, com os ouvintes que estão aqui, porque está no propósito da OCAN aumentar a educação financeira e a qualidade de vida mesmo dos nossos clientes.
Privilégio super meu. E queria muito agradecer a você também que está aí do outro lado, que nos ouviu até aqui. Não esqueça que nós temos um encontro quinzenal aqui no Fundos em Foco. Então eu te vejo, a gente se encontra, a gente se escuta, se fala daqui 15 dias, tá bom? Um grande abraço, bons investimentos e até a próxima.
Tchau, sorte.